Se a gente pega os sacramentos em geral, né, os sete sacramentos, como são estabelecidos pela Igreja, eles têm três coisas essenciais. A primeira delas, a matéria, a segunda, a forma, e a terceira é o ministro e a intenção do ministro. E o que isso significa? Primeiro, matéria. A matéria é o símbolo palpável, concreto, utilizado no sacramento. Então, um exemplo, no batismo, qual que é a matéria? A água, a luz, o óleo. Na Eucaristia, o pão e o vinho. E na confissão, a bênção. No matrimônio, a bênção nupcial, o consentimento, a aliança, mais propriamente dizendo, né? A aliança. Então, a matéria é essa perspectiva sensível, a gente chama, do sacramento. Sensível por quê? Porque você pode tocar, você pode ver, você tem contato material, um contato sensível que se pode sentir. Essa é a matéria. Então, todo sacramento tem isso. E com isso, você já vai imaginando um pouco assim: a virtualidade desta matéria não é possível de acontecer. Então, já aqui, a gente já vê que já começou dificultando a realização virtual de um sacramento, uma vez que ele exige matéria. Ele exige o aspecto sensível, coisa que pelo computador é impossível. Então, já aqui, a rigor, está respondida a pergunta, mas vamos continuar, porque dá para a gente aprofundar isso aqui. Então, assim, pelo virtual, não há o aspecto sensível, material, que é essencial para o sacramento. Então, matéria. Segundo aspecto, a forma. O que que é a forma? É a palavra, os ritos, são as leituras, são as orações, o que é dito. Então, na oração, você tem na missa, no sacramento da Eucaristia, a oração eucarística, né, as fórmulas sacramentais. No sacramento do matrimônio, você também tem todo o rito, as orações, liturgia da palavra, batismo, a mesma coisa. Então, a forma é a palavra, o que é dito, o que é falado, o que é celebrado a partir dessa verba, né, da palavra dita. E o terceiro aspecto, aliás, da palavra dita e celebrada, né? E o terceiro aspecto, que é o ministro e a intenção do ministro. É, o que envolve isso? A presença do ministro ordenado, do sacerdote, e a intenção dele de realizar o sacramento em nome da Igreja. Então, ou seja, o ministro, ele não vai realizar algo que é da cabeça dele, mas ele vai realizar algo que é próprio da Igreja. Então, ele tá agindo na pessoa do Cristo, em persona Christi, para realizar algo que é próprio da fé da Igreja, como a Igreja determinou. E alguém pode dizer assim: ah, mas às vezes não é só o padre que faz um casamento, pode ser um diácono, alguém delegado, ou mesmo com o batismo. Isso é verdade. Existem alguns sacramentos nos quais isso é possível, inclusive são esses dois, né? O batismo e o matrimônio. Mas que só são possíveis através de uma delegação do ordinário, que é o bispo, né? Então, quer dizer, a pessoa vai ali realizar aquele sacramento, mas ela está agindo delegado pelo bispo ou pelo padre, nesses dois que existe a possibilidade, e a pessoa delegada significa a presença daquele próprio que a delegou. Então, de qualquer forma, a presença do ministro continua sendo necessária. Seja o ministro ordenado, o padre, seja nesses casos em que é possível um leigo, um diácono, realizar o sacramento, que é o batismo e até um matrimônio, a partir de uma delegação, mas precisa dele, de alguém ali. Não, não pode ser feito sem, né? Ou virtualmente. Não, tem que ser a presença ali. E agindo sempre com a intenção de fazer aquilo que a Igreja faz e acredita. Então, essas três essencialidades de um sacramento já testemunham contra a possibilidade virtual da celebração sacramental, porque exige matéria, forma, ministro e intenção do ministro, como eu acabei de explicar. E aí nós vamos, para continuar aqui a reflexão, no seguinte, com relação, sobretudo, à confissão. Acho que podemos dar um foco nisso, né? Porque a demanda deve estar sendo grande. A questão da confissão. Tá. Então, até aqui entendido que para um sacramento não é possível, devido a essas exigências sacramentais, a realização virtual, porque precisa de matéria, forma e ministro. Como proceder? Aí o Papa, Santo Padre o Papa, já nos deu a oportunidade de retomarmos algo que é próximo, que é próprio do catecismo da Igreja Católica, que está previsto pela doutrina católica. E o que é isso? A chamada contrição perfeita, que pode ser realizada nas denominadas situações de exceção. Ou seja, a pessoa precisa se confessar, ela tem um pecado em que ela precisa se confessar. Não tem a possibilidade de realizar o sacramento. Qual é a solução prevista pelo catecismo da Igreja Católica? A contrição perfeita, que perdoa o pecado e devolve para a pessoa a denominada graça santificante. Vou destrinchar isso, mas é importante saber desse contexto. Então, existe essa possibilidade prevista pela doutrina da Igreja, contrição perfeita em situação de exceção, ou seja, quando não é possível recorrer ao sacramento. Em geral, antes dessa pandemia, se pensava nessa situação de exceção em situações absolutamente graves, quer dizer, está afundando um navio, tá caindo um avião, né? E a gente ultimamente começou a ver que a pandemia também é uma situação de exceção. Nós não estamos tendo acesso aos sacramentos, por uma questão de preservação de vida e de saúde. Então, o Papa nos recorda dessa possibilidade. É possível, pelo catecismo, pela doutrina, e o Papa já disse que é para fazer, né? Aonde a gente encontra isso? Aí eu fiz minha pesquisinha lá, Jackson, né? Nos números certinhos, né? A contrição perfeita está no Catecismo da Igreja Católica, números 1451 até 1454. E esses números estão num conjunto maior de números sobre os sacramentos da Igreja, onde você pode encontrar de uma forma destrinchada isso também que eu falei sobre as três essencialidades do sacramento, e que estão no Catecismo da Igreja Católica, números 1420 a 1532. Então, esse conjunto maior de todos os sacramentos e afunilando aqui na contrição perfeita, referente a essa situação de exceção. E repito aqui a numeração da contrição perfeita, 1451 a 1454. Tudo bem. Então, não podemos recorrer à confissão, existe a possibilidade da contrição perfeita. O que é isso? Como é que ela acontece? O que é preciso? O que ela gera? Contrição perfeita. Tá, se existe uma contrição perfeita, porque também existe uma contrição imperfeita, né? É possível. O que é isso? A contrição perfeita, quando que ela ocorre? Quando existe no pecador, um desejo autêntico de arrependimento, mas que vem porque a pessoa se deu conta de que ofendeu a Deus. E como a gente reza lá no ato de contrição: Senhor, me arrependo de todo o coração de ser ofendido, porque sois tão bom e amável. Então, o motivo da contrição perfeita é essa. É esse. É você arrepender-se porque você ofendeu a Deus infinitamente bom, justo e digno de ser amado sobre todas as coisas. Ou seja, tem qualquer coisa aqui de gratuito, né? Você ofendeu o amor de Deus e você sente culpa, se arrependeu e precisa do perdão. Então, essa é a contrição perfeita, porque é um motivo autêntico, um motivo livre, um motivo bonito. Contrição perfeita é isso. Machuquei o coração de Deus que é tão bom, preciso pedir perdão. O que é uma contrição imperfeita? É o risco que a gente cai muitas vezes, né? de achar que deve correr para se confessar por medo. Ah, e se eu morro antes de me confessar? Ah, e se não sei o quê? Ai, vai cair um castigo sobre mim. Essa não é uma contrição perfeita. Essa é a contrição imperfeita. Porque o que faz você buscar o perdão não é porque você se arrependeu ou porque você tomou consciência de que foi contra o amor divino. É porque você tem medo por você mesmo. É um sentimento egoísta. Aí sim, isso também precisa de conversão. Então, portanto, se existe essa gana de busca do sacramento porque eu tenho medo, ou então até uma coisa grave que eu estou pensando aqui, para quem insiste na questão de abrir igreja, de confissão, com tudo isso aí que está acontecendo, de repente até uma desconfiança da extensão da misericórdia de Deus, que não conhece limites. De repente a pessoa desconfia de que Deus possa perdoar através da contrição perfeita e entende o sacramento como magia. Então, portanto, aqui já tem um pecado também que não é assim que se resolve. Aqui nós já temos algo também a ser trabalhado dentro da pessoa. Se ela vê o sacramento como magia e se tem medo, desconfia da misericórdia divina, aqui encaixa na contrição imperfeita. Então, nesse caso, não é a igreja que tem que abrir a confissão virtual, é a pessoa que tem que conhecer a sua igreja e tem que mudar o seu pensamento. Não é a igreja se adaptar a ela, mas é a pessoa se adaptar ao ensinamento da igreja que ela faz parte, puxa vida. Então, portanto, resumindo aqui, contrição imperfeita nasce do medo, de um desejo egoísta. Eu preciso me confessar, de qualquer forma, de qualquer jeito, porque tenho medo de morrer em pecado, desconfio da misericórdia. Contrição perfeita, desagradei a Deus, estou em pecado. Mas vou diante dele dizer o que eu fiz, ele vai me dar o perdão nessa situação em que eu estou. Como eu disse, situação de exceção. Se fosse uma situação normal, a gente pode fazer a contrição perfeita e depois buscar a confissão, né? Quando possível, aí no dia a dia. Agora, nessa situação de pandemia, faça a contrição perfeita e, quando possível, lá na frente, busque a confissão, mas já garanta já o perdão e a misericórdia de Deus, o que é possível. Outra coisa interessante, o que é preciso para uma contrição perfeita? Primeira coisa, arrependimento e culpa de todos os pecados, veniais e mortais. Então, a contrição perfeita, num caso de exceção, ela também perdoa os pecados mortais? Sim. E é preciso, como eu disse, um arrependimento perfeito e um sentimento de culpa. E aqui eu quero abrir um parênteses com um grande, talvez o maior teólogo do século XX, Karl Rahner, que viveu até 1984, tem inúmeras obras escritas, tem obras escritas em conjunto com o Ratzinger, participou do concílio, é um teólogo que dispensa apresentações, Karl Rahner, alemão. E Rahner tem uma reflexão em um dos livros sobre o sentimento de culpabilidade, que ele diz que é um sentimento essencial, porque a pessoa, quando sente culpa, é quando ela toma consciência de que o que ela fez foi errado e pecaminoso diante de Deus. A partir da consciência do erro e do pecado, essa consciência gera um sentimento, culpa. E o sentimento de culpabilidade faz com que ela busque o perdão e com que ela não venha mais a cometer o mesmo erro. Portanto, para Rahner, o sentimento de culpa e a consciência do pecado faz buscar o perdão e crescer na fé, porque você não repete mais aquele pecado, mortal ou venial que seja. Então, primeiro ponto, arrependimento e sentimento de culpa. Segundo ponto, o que é preciso para você fazer a sua contrição perfeita? É preciso ter por base a fé. Ter por base a fé. E alguma verdade de fé, como no caso a misericórdia infinita de Deus. Como eu já disse, se você desconfia da misericórdia, vai ser difícil realizar a contrição perfeita. Mas aí o problema não é institucional, é pessoal, porque a igreja já ensina que a misericórdia de Deus não conhece limites. Exemplo bíblico. Vamos lá, 1 Timóteo 2:4. O desejo divino de Deus de salvar a todos em Cristo. Então Deus, ele quer a todos salvar. Não conhece restrições nos caminhos. E somado a isso, Gaudium et Spes 22. Deus salva por caminhos que só ele conhece. Então ter por base a fé. E aqui citei um texto bíblico e um texto do magistério somando essa mesma concepção. A misericórdia de Deus não conhece limites. E dois exemplos que a gente pode pegar, me veio aqui a cabeça agora, porque falei da culpa, na Bíblia. Um deles, Pedro, quando chora porque traiu Jesus, quer dizer, culpa, consciência, arrependimento, perdão. A pecadora que lavou os pés de Jesus com as lágrimas, culpa, arrependimento, reconhecimento, conversão, perdão. E o terceiro ponto do que é preciso, a intenção. A intenção perfeita do quê? Afastar-se do mal, não voltar a repetir o pecado e voltar-se para Deus. Então, o que é preciso para a contrição ser perfeita? Repetindo e sintetizando: arrependimento e culpa, ter base na fé, no caso de que a misericórdia de Deus é infinita, e o terceiro ponto, intenção, afastar-se do mal, voltar-se para Deus. Quais são os efeitos da contrição perfeita? Perdão imediato dos pecados. Perdão imediato dos pecados. E com isso, consequentemente, como está ali no catecismo, a retomada da denominada graça santificante. Isso aqui é bom ser entendido. Quer dizer, não é que a pessoa fica sempre privada da graça quando peca. A graça, ela é infinita e graça é graça. No entanto, São Tomás de Aquino distinguiu para estudo, compreensão, vários tipos de graça, né? E aqui tem uma lógica, quer dizer, se você peca e permanece no pecado, insistindo em pecar, você se distancia do caminho de santificação. Então ele diz, olha, você perdeu ali a graça santificante. Agora, quando você se arrepende, faz o caminho de conversão, retoma para Deus e diz, não quero mais pecar, sentiu culpa, conversão, perdão, você então retoma a denominada graça santificante, ou seja, volta para o caminho de santificação, que é o objetivo máximo de nós cristãos. Inclusive, aqui um parênteses, Jackson. Nós, no Ocidente teológico, chamamos de santificação. No Oriente, eles chamam de divinização. Olha que bonito, né? E não porque vai ser Deus, mas porque você vai ser, além de imagem, semelhança divina. A pessoa que passou por tudo isso, então, retoma a graça santificante. E está livre de qualquer medo de perdição eterna, seja o que for, tá? Então esse é um pouco o caminho que nós estamos fazendo hoje, nesse tempo de pandemia, né? O que é possível fazer, a segurança que a igreja nos dá. E pensando no bem comum, não é preciso mais nada além disso. Inclusive, isso já é bastante difícil de fazer, né? E se o povo se apegar a isso e fizer, e depois com a retomada da rotina sacramental, não vai ter problema nenhum. Inclusive, acho que vai ter até um amadurecimento de fé.